pitch black, realize it's all real. Wanna fuck with this? Realize it's all real. Bitch black on my real niggas. Underground past the pavement. We be wildin' on the corner. Sejam bem-vindos ao podcast Show de Bola, eu sou Pedro Carvalho e o meu convidado de sempre, que já é meu escudeiro, meu companheiro de aventuras, o Andrew.
Opa, tudo bom? Sempre bom voltar, né?
Exatamente, esse é a gente voltando dos mortos pela terceira vez, eu acho, que é só a segunda vez que vocês estão ouvindo a gente voltar dos mortos. E a gente tá voltando aí num momento complicado, né? Porque, enfim, tá aí, o quê? 7 meses de quarentena, a gente não gravou nenhum programa, e a gente resolve no final do ano, aos 40 do segundo tempo, vir gravar pra vocês e voltar pra vocês totalmente de surpresa. Até o Andrew foi feito de surpresa dessa vez. E saber do Andrew, né? Principalmente, que a gente ficou tanto tempo aí sem conversar. Como é que tá sendo esse período aí de quarentena? O que, que você tem feito? Seus projetos?
Cara, no final, né, agora mais pro final do ano já deu pra dar uma acostumada, mas no começo ali, principalmente os 2 primeiros meses, foi bem complicado, né, tudo novo, ficar em casa, não ter nada pra fazer, ficar meio perdido mesmo, né, meio que assim, meio recluso, não tem nada pra fazer, mas é o jeito, né, tem que ficar aqui, se cuidar, usar todas as proteções aí, agora tá, tem que se acostumar, né, só fazendo o que dá em casa.
Exatamente, então vocês vão ver, enquanto não tiver vacina, não faça porra nenhuma, fique na sua casa. E, né, pra já puxar, já vem aquele gancho gostoso de assunto. Primeira coisa que a gente quer tratar aqui hoje é um pouquinho sobre como foi a nossa relação com os esportes durante a quarentena, porque a quarentena ela começou lá em março, né, vários campeonatos foram parados, né, tiveram o seu cancelamento temporário a partir do final de fevereiro, março ali. A gente teve Premier League, Champions League, La Liga, uma pequena de campeonato nacional. O francesão famoso só virou pro PSG e falou: toma aí o campeonato, vocês estão de boa. Mas basicamente tudo que a gente teve assim, NBA também, tudo parou e ficou esperando um momento mais propício pra voltar, né? Teve as ameaças de cancelamento dos campeonatos por definitivo, mas muitos campeonatos voltaram. E um dos motivos até de eu querer gravar esse programa e querer voltar com esse projeto, primeiro porque agora eu tô com tempo livre, quarentena não daria pra gravar nada, porque enfim, não ia ter o que falar, basicamente. A gente ia ficar aqui conversando sobre qualquer coisa que não fosse esporte, e eu acho que não era o adequado pra fazer. Mas muita coisa mudou durante esse período, né? Grande maioria dos esportes que a gente acompanha, seja futebol, basquete, basicamente futebol, basquete, futebol americano, que não tava tendo temporada, mas enfim, os esportes que realmente importam, digamos assim. Essa pausa deles fez a gente avaliar muita coisa sobre como o esporte é visto, sobre como o esporte é transmitido, e sobre como a gente lida com a falta desses entretenimentos nas nossas vidas. Porque assim, a coisa que a gente viu na quarentena foi que muita gente foi... não foi naquele negócio de, ah não, vai todo mundo ler livro, vai todo mundo ver filme. A galera não pôs filmes em dia, a galera não pôs os livros em dia. O que a galera fez, a maior parte das vezes, quem teve o privilégio de poder ficar em casa e enfim, poder fazer home office, a gente viu que muita gente acabou indo pro lado de jogar algum jogo, alguma coisa do tipo. A gente viu Animal Crossing virando um fenômeno gigantesco no mundo inteiro. Depois a gente teve o fenômeno do Fall Guys, teve também o fenômeno do Warzone, que eu pessoalmente tô nesse, e aí agora a gente já tá no final aí da onda do Among Us, né? Mas assim, o negócio que a gente viu é que debates esportivos continuaram ocorrendo, porque basicamente como que vai voltar sem torcida, não vai voltar, vai cancelar, e o que a gente viu foi algumas ligas tendo uma volta prematura, outras ligas voltando com força total, e outras ligas tentando inovar da maneira que voltar da maneira mais segura possível. Especificamente a gente vai falar da NBA um pouquinho mais pra frente, mas fala aqui um pouco agora, saber até a opinião do Andrew, referente a futebol em específico. Isso é uma coisa que a gente nunca tratou aqui antes, falar especificamente de futebol, mas, Andrew, como que você achou que, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, como que foi lidado com a situação? Assim, o que você achou, por exemplo, da Champions League, que foi praticamente o maior campeonato que, quando voltou, teve entre aspas, assim, sucesso da maneira que foi lidado, né? Mas qual que é a sua opinião, sua visão sobre isso?
Então, né, abordando só brevemente sobre todos os esportes, deu pra perceber nessa pausa o quanto a gente consome o esporte mesmo sem perceber, né? Praticamente todo dia, e como essa pausa fez perceber que a gente realmente fica meio que numa abstinência por algum esporte. Mas, sobre o futebol, né, é meio complicado, porque são muitos times, o campeonato é maior, por exemplo, como a NBA fez um negócio da bolha, que a gente vai tratar daqui a pouco, mas pro futebol é mais difícil fazer um negócio mais recluso, escolher cidades e tal. Mas a iniciativa de não ter ninguém na arquibancada, todos os protocolos, a banco de reservas separado, pouca gente no estádio, deu pra ir levando aos poucos, né? A Alemanha, o futebol alemão na Bundesliga, foi a pioneira, né? Foi a primeira que começou aí nessa novo normal, né? De voltar aos campeonatos. E aos poucos os outros foram voltando. Mas, cara, o futebol é difícil, porque a gente sabe que é um... O próprio esporte já é difícil, né? Então tem que ir vendo, porque a própria Europa aí tá com essas voltas de caso e tudo mais. Então eu acho que sim, futebol tem que continuar nessa, né? Tem que ir aos poucos, tem que ir sem gente no estádio, tem que continuar aí com esses protocolos. A Champions, né, foi o sucesso que fez a bolha, mas assim, é difícil fazer mais bolhas, mas, pô, fase final de campeonato, mata-mata. Cara, poucos times tem que fazer, não tem muito o que recorrer agora, porque é o único jeito de conseguir manter o campeonato de forma segura, porque, querendo ou não, vai surgir um, dois atletas ali em alguns times alguma hora com caso, e afastar jogos é muito complicado. Então, o futebol tem que ir seguindo esse padrão que tá, e pra ver se consegue aos poucos levando, né?
Uma das coisas que eu reparei também é a questão até de medidas de segurança, e isso, de novo, os comparativos que a gente vai fazer pra NBA... A gente foi fazer mais pra frente, porque toda a situação do anime foi uma situação muito específica, acho que foi muito bem lidado, mas assim, o que a gente viu foi, quando a Premier League terminou, né, teve o retorno da temporada passada, eles lidaram de uma maneira relativamente boa, né, porque a Inglaterra, eles tiveram todo um processo de lockdown muito bem feito, né, toda a quarentena deles começou uma bosta, eles começaram fazendo cagada o governo do... na Inglaterra, e aí depois o Boris Johnson tomou no toba e resolveu agir, e isso deu uma segurada. Quando eles voltaram com o futebol, a gente até teve algumas questões de, será que a gente já deve terminar logo o campeonato ou não? Voltou, ocorreu, e o que a gente tá vendo agora no retorno do campeonato, por mais que não tenha torcida ainda, que vai continuar sem ter torcida, porque por mais que o trabalho do governo inglês tenha sido bom nisso, né, começando a ter uma nova onda de casos. Então, quando a gente fala disso, tem que entender que o futebol em específico, cada time tem, cara, 30 atletas, fora isso você tem todo o staff, você tem toda a galera que faz a transmissão, tá todo mundo ali confinado, por mais que os estádios de futebol sejam grandes e por isso seja difícil fazer uma bolha, cara, ainda assim é um espaço de 1 km² pra você conter 100 pessoas trabalhando na transmissão de um jogo, e é um jogo que vai ter contato, e são pessoas que vão ter contato entre elas. Então assim, conforme o Ainda falou, cara, a minha visão pra isso é você manter ainda, ser bem cauteloso com os procedimentos que você tá fazendo, testar toda hora, todo momento, sempre vai ter gente infectada, e esse pessoal tem que ser afastado, todo mundo tem que ser testado de novo, é aquela correria. Acho que é muito complicado, a logística disso exige muito dinheiro e planejamento. Então, eu quero ver como é que vai ser, né, o balanço desse ano e do ano que vem, questão monetária, porque uma das coisas que a gente reparou também é que isso influencia nas transmissões. Isso a gente vai falar agora só de futebol rapidamente, mas assim, a maneira como foi transmitido, a gente viu, por exemplo, Champions League e o Esporte Interativo sempre fez aquela transmissão por Facebook, né, o ao vivo ao Facebook, mas eles antigamente tinham a chamada deles, tinham o estúdio deles certinho que podiam fazer, e aí eles ampliaram um pouco mais para poder chamar convidado por Skype, enfim, fazer essa chamada de vídeo. A gente viu como isso é difícil de conciliar muitas vezes, porque um negócio que é bem... que parece que é besteira, mas tipo assim, eu e o Ender, a gente tá gravando aqui o podcast, estamos em ambientes relativamente controlados dentro dos nossos quartos. Só que assim, eu vou editar isso aqui, e se tiver algum erro, o cachorro dele latir, minha avó entrar no quarto...
Ah, sempre aparece, né, pô.
Exato, eu vou conseguir editar isso, cara. Pra mim é muito simples, eu pego, edito, tiro, pum, equalizo tudo, ok. E os caras que estão ao vivo não tem isso, porque, pô, a gente viu o Júlio César numa das transmissões, o áudio dele ficou uma bela de uma porcaria. A gente viu, tipo, vários casos desse tipo. Então, é complicado a maneira que é transmitido. Isso, eu tô falando especificamente referente a futebol, eu pretendo abordar um pouco mais disso, fazer um debate com algumas outras pessoas referente ao futebol em outro programa. Então já fiquei o gancho, se eu conseguir editar tudo e ficar maravilhoso, perfeito, se não, fica aqui a promessa de outro programa algum dia. Só que um outro caso que eu queria abordar antes da gente seguir pra parte do basquete especificamente, é que a gente teve o retorno da NFL. E a NFL, desde o começo, eles lavaram as mãos deles muito porcamente e falaram, olha, a gente não vai fazer os training camps e vai ser isso aí. E, ó, cada estado decide se vai ter gente nos estádios ou não. Então a gente tem, por exemplo, Kansas City Chiefs, cara, estádio com 30% de lotação, e querendo ou não, 30% de lotação são 15 mil pessoas. Você pode estar fazendo seu distanciamento social, mas tipo assim, são 15 mil pessoas dentro de um estádio. Você tem times que são times que tem 48 jogadores ativos no dia, 53 jogadores ativos no time e mais 15 jogadores que ficam ativos no practice squad e estão treinando junto. Ou seja, você tem aí, putz, pra cima de 60 jogadores que estão no time. Você tem todo o staff dos times. E o que a gente tá vendo é... Primeiro que assim, a questão dos Estados Unidos é uma bomba relógio, né? Sempre foi desde o começo da quarentena com todo o sistema de saúde deles. Não vou entrar nos méritos disso agora, mas é só você pesquisar que você vai ver como é que é uma beleza. E assim, eles lá, eles levam de uma maneira como se não tivessem nem aí. E cara, tá toda hora estourando de caso. E a gente viu aí Titans furando literalmente a quarentena que foi imposta, né? As regras que a NFL colocou, que balela isso aí, cara. É tipo, ridículo o que eles fizeram, mas... são normas muito básicas e que não tem punição para os times praticamente. Colocando a gente em perigo, você teve o Patriots com casos, você teve Colts que teve falsos positivos e agora parece que tem positivo de novo. Você teve Tampa Bay que teve casos, se eu não me engano. Você teve, cara, uma porrada de jogador sendo colocado na lista de Covid e depois voltando. E você tem essa baderna. E eles estão realocando os jogos, não estão cancelando nenhum jogo, não estão querendo estender a temporada. Eu tô vendo tropeços por parte da NFL, que como uma liga que fatura, cara, o quê? Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões por ano, eles poderiam muito bem tacar todo mundo numa cidade e falar, gente, é o seguinte, tipo, vocês vão ficar confinados aqui, a gente vai estender a temporada, vocês vão jogar, tipo, vai ter jogos dia sim, dia não, a gente vai alterar os pacotes televisivos, embora eu entenda que tenha contrato, mas contratos em situações especiais, como o ano esse, como é um ano atípico, como 2020, cara, você pode falar, você pode conversar com as suas emissoras pra você modificar calendário, igual você já tá fazendo. Pô, a gente tava tendo jogo de terça-feira, nunca teve jogo de terça-feira. Então, a NFL tem poder de fazer isso e não faz.
Então, cara, a NFL, até por ser dividida em divisões, né, tem os confrontos divisionais, tem o confronto de AFC com NFC, sempre uma divisão pega uma outra, de conferências, é mais fácil você botar, por exemplo, numa cidade, pega Orlando, igual o exemplo da NBA, bota lá a NFC West, faz os 6 jogos de divisão lá, todo mundo se enfrentou, deixa uma semana parado, vê qual que é o calendário dos times, ah, eles vão enfrentar a NFC Oeste, por exemplo, vai para uma outra cidade, faz os testes, enfrenta esses confrontos, sabe? Vai semana a semana fazendo assim, tipo, tem como reajustar o calendário. E até por ter todos os times terem uma semana de bye, né? E além disso, a semana do Pro Bowl, uma semana de bye antes do Super Bowl, tem como você ajustar o calendário, que não vai fazer os elencos terem lesões, não vai fazer os elencos cansarem. Você tem essa possibilidade da flexibilização do calendário, né? Então, acho que o Roger Goodell, né, o comissário da NFL, ele tá sendo muito, tipo, ah, eu tô aqui, ó, limpando minhas mãos, qualquer resultado aí é culpa dos times, das coisas, e não é bem assim, ele podia ter uma boa vontade de fazer uma coisa melhor, né, se inspirar nas outras ligas, tem tantos exemplos aí pelo mundo de outros esportes, outras ligas, que ele pode fazer, tipo, começou a ter casos, a gente viu a MLB aqui na liga do lado, né, que o St. Louis Cardinals teve casos, o Miami Marlins teve casos, atrasou a liga, os times perderam jogos, foi para os playoffs com um time com um jogo a menos, e tipo, horroroso para a liga, um time fechar a temporada com jogos certinhos, o outro fechar a temporada com 12 jogos a menos, isso não existe, então o Goodell podia tentar fazer alguma coisa melhor, não é algo difícil, como o Pedro falou, né, é uma das ligas mais ricas do mundo, então, sabe, não é uma coisa que é o dinheiro que vai apertar, cara, é uma temporada, No máximo, mais uma que você vai ter que fazer isso. Não é uma coisa que vai pesar tanto pro futuro da liga.
E falando dos esportes americanos em si, tem a questão também que como isso afeta o retorno financeiro, né? Os times eles vão ter limitações, né, restrições do cap pro ano que vem e provavelmente pros próximos anos, né? A gente tem os acordos da CBA, que são os acordos televisivos, e também de parte da renda dos times também que vai pros jogadores. E por mais que isso tenha impacto, não justifica, por exemplo, a NFL fazer tão pouco caso de tudo. É uma liga que tem, que sabe como fazer, que tem como fazer, que é o mais importante, porque só saber e não ter recurso não bate. Eles têm como fazer isso. Não sei, me parece juvenil o jeito que eles estão levando. E falando disso, a gente vai falar agora de um exemplo de como fazer. Um exemplo perfeito de como ser feito uma questão dessa, entendendo, logicamente, guardadas as devidas proporções, né, de que uma quadra de basquete é infinitamente menor que um campo de futebol americano, que você consegue alocar vários times no complexo da Disney, né, porque lá tem espaço para fazer isso. Cara, vamos falar da NBA, porque a bolha da NBA, pessoalmente para mim, foi um exemplo de como ser feito. Um exemplo de como você, não podendo ter torcedores dentro de uma arena, você coloca torcedores dentro de uma arena para uma chamada do Microsoft Teams e, cara, fica maravilhoso, e rende momentos ótimos. Logicamente que não vai ter o mesmo peso, você não vai ter. Cara, você não vai ter 10 mil torcedores numa arena batendo no chão, fazendo o cara perder um free throw, né, um lance livre, mas. Acho que assim, tudo, se a gente parar para analisar tudo que a NBA fez e tudo que a NBA pensou em fazer e não aplicou porque gostaria de fazer de uma maneira melhor, vários esportes podem seguir isso de maneira das pessoas interagirem com o esporte sem poder estar lá presente. A gente teve um caso, para quem não sabe, se você está chegando agora aqui, se você ficou no Spotify, apareceu aqui e está ouvindo a partir desse momento. O podcast Show de Bola, ele é um podcast que surgiu de um grupo de amigos que falavam de NFL e que a gente começou a falar de uma penca de coisa e que a gente percebeu, puta, a gente fala uma penca de bosta. Vamos gravar e vamos ver o que que dá. Que é isso que jovem faz quando tá sem o que fazer, né? Gravar podcast. E um dos membros do grupo, o Lusca, ele apareceu nos jogos. Ele conseguiu entrar nos jogos, acho que foi do Miami Heat contra o Milwaukee Bucks. Não lembro qual jogo que foi dos playoffs. Mas ele conseguiu aparecer, ele contou de toda a interação dele, como foi a experiência dele. Se tudo der certo, a gente até traz ele num programa aqui pra falar como é que foi. Mas assim, o jeito que a NBA fez, cara, é um jeito que é muito legal de se ver. É uma interação que você tem com o torcedor que, cara, se você evoluir essa ideia, você consegue fazer muita coisa. Henrique, o que você achou, assim, desde o processo de eles colocarem os jogadores em quarentena por 14 dias antes de voltar à temporada, até a sequência de treinos, a maneira como eles reformularam os jogos, os playoffs, o que você achou no geral, assim, da bolha?
Cara, eu particularmente, né, pessoalmente, não gosto muito do Adam Silver, tem algumas restrições com esse cara, mas eu tenho que bater muitas palmas, tenho que falar que ele foi simplesmente sensacional nesse quesito. A ideia da bolha, né, a princípio era uma ideia bem simples, mas pelo que foi se tornando, foi algo sensacional. Até de ir ao longo do, conforme os times vão sendo eliminados, vai afunilando, entrar um, dois parentes, familiares, amigos ali. Toda essa ideia do Adam Silver foi sensacional. Cara, foi um exemplo mundial, né? Os caras ficaram 96 dias na bolha, não teve nenhum caso, ninguém testou. Quem teve que sair por razões externas aí, ficou 10 dias ali em quarentena, depois voltou aos treinos, soube voltar. Os times todos, querendo ou não, juntos ali, né? São alguns hotéis separados, mas treinando bem próximo. A convivência dos jogadores, né? O Jamal Murray e o Donovan Mitchell, por exemplo, que depois de cada um meter 50 pontos no jogo, estavam os dois uma hora depois do jogo, um do lado do outro. Então, tipo, a experiência da NBA, da bolha da NBA, foi algo surreal de bom, de positivo. Eu não esperava isso, né? Eu esperava que não ia dar tanto certo, até porque a gente conhece o Adam Silver, mas nessa aí ele surpreendeu.
Uma coisa que eu queria saber de você, em especial, porque assim, eu gostei muito, foi a ideia dos play-ins pra você definir times que estão matematicamente empatados pelas vagas playoffs, em vez de colocar um critério de desempate, tipo, ah, não, porque eu colocar o critério de desempate vai ser quantos jogadores com a letra A no nome, quem tiver mais vai entrar, e, tipo, você fazer eles entrar em confronto direto, porque, assim, tem a ideia há muito tempo de você fazer um mini campeonato dentro da NBA, né, e esse mini campeonato seria entre os times que ainda não tem vaga nos playoffs pra tentar contar pontos a mais, e a gente viu um microsomo disso, principalmente o Phoenix Suns ficou perfeito na bolha, né, só que não conseguiu a vaga, só que a gente vê ali o Trail Blazers lutando com unhas e dentes ali pra conseguir a vaga, conseguiu. E o que, que você achou dos play-ins, cara? Como você acha que pode evoluir isso para as próximas temporadas?
Então, eu sou meio assim com o play-in, porque não achei 100% justo nessa temporada, né? Foi porque eu tinha um certo apreço pelo Memphis, né? Tava torcendo para eles, então fiquei meio bolado com o play-in. Mas assim, como a temporada inteira, 82 jogos ali, os times ficam meio jogo, um jogo ali fora dos playoffs, faz o play-in pra tirar nesse mata-mata aí mesmo, pra já iniciar, né, pro próprio torcedor, como você tinha falado anteriormente nessa interação com o torcedor, pro próprio torcedor já começar a entrar no clima dos playoffs, né, próprio time e tudo mais, já ficar meio, pô, playoff, né, tá na hora, é a hora, é agora. Então, assim, se posteriormente, né, pra próxima temporada, pras próximas, o play-in for ser utilizado, colocar as regras certinhas, né? Porque, assim, eu acho que 4 jogos atrás é muita coisa, né? O Xid 8 ficou 4 jogos à frente do Xid 4, teve certo mérito, né? Então, acho 4 jogos ali muita coisa. Mas, por exemplo, 2 jogos, 1 jogo e meio ali atrás, cara, faz esse mata-mata aí como foi feito essa temporada e deixa o time brigar mesmo pra essa vaga, né? Porque é playoff, então se o time quer estar no playoff, ele tem que se matar pra estar no playoff. Então, acho que é válido.
Pessoalmente, assim, eu acho que essa questão dos play-ins também, como você falou, quando você tem essa diferença muito grande de jogos, né, não vale a pena, porque, né, o time teve o mérito de ganhar mais jogos e estar ali. Mas realmente, você tem essas diferenças que são fracionárias, que é tipo, pô, aquele jogo que o time resolve colocar todo mundo pra descansar, porque tá 3 dias, jogo back-to-back-to-back, tendo que viajar, cara, pra outro lado do país pra jogar e perde um jogo que aí vai mexer com os playoffs. Você faz um play-in e aí normalmente costuma ser, cara, briga de foice entre 4 ou 5 times. Então, assim, pra mim, pessoalmente, eu prefiro essa ideia de play-in do que a ideia de você tirar as conferências e aí fazer um play-off por seed. Então, tipo, você pega a seed geral, classificação geral dos times, e aí você não vai considerar mais o primeiro do leste e o primeiro do oeste, você vai considerar o primeiro de todo mundo. Tipo, essa ideia eu acho meio merda, porque você vai tirar confrontos que são territorialmente, digamos assim, geograficamente, perdão, relevantes. Passando essa parte, vamos falar então do principal, que Los Angeles Lakers, de LeBron James e Anthony Davis, ganharam o 17º título da franquia na NBA, igualaram o Boston Celtics, que são agora os dois campeões absolutos da NBA. Dificilmente vai chegar alguém perto deles por mais um bom tempo, ainda mais com do jeito que ambos os times estão. O Lakers, que pra mim facilmente consegue voltar para umas finais, Boston, que é um time que amarelou nas finais de conferência, mas que também tem um time que consegue tranquilamente chegar nas finais. E eu vou ser sincero que, assim, guardado as devidas proporções de você não ter todo aquele evento das finais com, cara, torcida gigantesca, tal, não sei o quê, as imagens da comemoração foram muito legais. Você vê, tipo, eu pessoalmente, eu gostei muito de ver o Anthony Davis campeão da NBA. Eu acho que ele é um cara que merece. Quando você tem um dos melhores jogadores, um dos melhores jogadores com melhor era da história, né, um dos melhores índices de aproveitamento e de eficiência da história, é muito legal ver esse cara ser recompensado e tendo jogado muito bem nas finais, porque não é fácil.
Só puxar o gancho aqui, né, aquela imagem, né, o vídeo dele chorando, assim, a hora que realmente ele percebe que tá sendo campeão da NBA, é algo muito, tipo, se olhar aquele vídeo ali, é emocionante mesmo.
Sim, a questão também do o LeBron fumando charuto, fazendo a videochamada com a mãe deitada no chão. Eu gosto muito da NBA por conta desses negócios. Quem me conhece pelo grupo acha que eu sou hater do LeBron e tal. Eu não sou, eu, tipo, tenho um negócio, mas assim, eu sei reconhecer certas coisas. Você vê o que um cara com 35 anos, tantas dúvidas atrás dele, o cara tendo ido pro Lakers, tendo tido uma temporada pífia, no sentido de conquistas, tendo se lesionado na temporada, que isso é um negócio que a gente esquece, que ano passado ele lesionou, ficou, acho que quase 20 jogos fora, né? Ficou 16, 14 jogos fora.
Foi o maior número de jogos que ele perdeu numa temporada na carreira.
Sim, sim. Você teve isso. E ele voltar do jeito que voltou, jogando bem. E um dos negócios que eu gosto do LeBron mais velho é que ele joga de uma maneira que... eu só vi por vídeos o Magic Johnson jogando e eu acredito que o LeBron James é o Magic Johnson em esteroide, sabe? Porque consegue fazer coisas que o Magic Johnson não fazia. Você tem um cara que é o seu small forward jogando num time que onde basicamente ele só tem o Anthony Davis pra ajudar e ele é seu líder de assistência da temporada. Cara, é ridículo, tipo, 35 anos, cara, é um negócio que você é impensável, assim. Então, todos os méritos pro LeBron ter conseguido esse título, pro Anthony Davis também, que fez uma temporada espetacular, deveria ter ganho, sim, o Defensive Player of the Year. Eu acho, inclusive, que por conta de tudo que fez, de toda a corrida dos playoffs, então, também deveria ter ganhado o MVP das finais, mas é justo o LeBron ter ganho também. Enfim, o cara meteu quase um triple-double por partida, acima de 25 pontos, acima de 7 assistências e 7 rebotes, então não é nenhum desmérito. É discutivelmente o melhor jogador de todos os tempos. Então, tipo, vou estar falando besteira aqui se eu falar que não merecia ter ganhado o MVP das finais. E o que eu acho mais interessante, que eu vi muita gente desmerecendo o título por conta de como foi a temporada, quando na verdade você pega a temporada inteira do Lakers, depois que o Lakers se distanciou do restante da Conferência Oeste, basicamente era o Lakers em cima e todo mundo atrás, né, cara? Então, saber de você, o que você achou, como você vê esse time do Lakers, como que você viu também essas finais?
O Lakers tava com o famoso catadão, né? Vários, entre aspas, role players no elenco pra ajudar o LeBron e o Davis, e no final esses role players ajudaram, né? Assim como o Pedro falou, né? Eu também acho que o Davis devia ser o MVP das finais, porque assim, beleza, o LeBron quase teve um tipo double de média e tudo mais, mas assim, o valor que o Anthony Davis teve pro Lakers nas finais foi algo incrível, né? A presença que o cara tinha em quadra, você podia ver que só a presença dele ali já fazia que o Lakers ganhasse certa vantagem, né? E nessa temporada atípica, assim, eu, como torcedor do Celtics, eu falo, não, teve asterisco, mas eu, como pessoa, tenho que falar que não teve, porque além da bolha, né, do Covid, muitos jogadores, tipo, nem sabiam se a temporada ia continuar ou não. Teve os casos do racismo, né, que não pode deixar passar, que o próprio time de Milwaukee antes, mas assim, a NBA parou. E cara, psicologicamente isso pro atleta é um baque, né? O cara tá preparado pra temporada certinha, regularmente, do jeito que ele tá. O próprio físico dele já tá preparado pra desempenhar o melhor durante essa temporada, né, durante o calendário regrado. E você ter uma pausa ali, mano, pro atleta é algo que quebra, sabe? Que o atleta não sabe se ele vai conseguir manter esse ritmo. Então, cara, pra um cara de 35 anos igual o LeBron conseguir se manter psicologicamente, fisicamente, o time do Lakers ter conseguido entrar redondinho na bolha, é um título que, assim, foi merecido, o time merecia, foi conquistado na garra, né? Não foi algo que, não tem torcedor, mas assim, Lakers nos jogos foi muito bem, então é um título que tem que ser comemorado, sim, e foi merecido, sim, pra equipe de Los Angeles.
Algumas coisas que eu também vi durante todos os playoffs e vi nas finais, pra gente fechar aqui, especificamente das finais, é que assim, o fato de você não ter torcido e os caras focarem exclusivamente no fato deles jogarem basquete, eu nunca vi jogos tão fisicamente, como é que fala? Jogos que demandam tanto físico dos jogadores igual esses. Você vê que isso mexe com o psicológico, assim, você ter a torcida adversária inteira gritando no seu ouvido, xingando nas coisas mais inimagináveis, botando pressão, você vai sentir a pressão. Isso é uma coisa. Agora, você saber que não tem ninguém em volta de você, que você tá só ali, é você e os seus companheiros e o time adversário, isso deve mexer muito mais. E a gente tem uma geração hoje que, sinceramente, não é preparada psicologicamente para isso, porque eu acho que isso até é uma pressão muito grande. É algo que eu vi uma entrevista do Kevin Garnett falando, que ele falou, cara, se fosse na minha época, bolha, você pode ter certeza que ia ter galera saindo na mão a todo momento, porque, tipo, a gente tá acostumado, né, a nossa geração tava acostumada a jogar sem badalação, a, tipo, ir na cara dos outros e ir pra briga. Essa geração não tá acostumada com isso, porque é uma geração que joga sob regras diferentes, que é uma geração que joga de um jeito diferente, que não é um jeito tão físico. O esporte, ele demanda muito do físico do jogador, mas a parte de ser física, assim, cara, se você pegar jogos de 2005, são jogos que você não, qualquer pessoa que começou a ver hoje basquete, fala, puta, jogo feio, é um negócio que é feio, é um negócio que é mais bruto, é um negócio que é mais defensivamente, que é mais defensivo, né, que é mais físico, é mais, tipo, agarra ali, agarra daqui, é um jogo que não é plástico, não é bonito de ver. Então, tem isso. Falando um pouco do jogo em si, né, da série em si, cara, Miami é um time que o Eric Spoelstra, ele é, pra mim, top 3 técnicos atuais da NBA, com tranquilidade. Ele é um cara que já é multicampeão da NBA, tem todos os méritos, e ele juntou pra ele um time que joga no estilo que ele gosta, que é um estilo extremamente físico, que ganha de você sempre no tamanho, na garra. É um time que todos os jogadores ali vão se matar por uma bola. E a gente viu isso porque, assim, a gente viu durante toda a sequência dos playoffs eles fazendo isso e eles jogando com um nível de intensidade muito alto. O problema é que quando você tem Anthony Davis e LeBron no time, você vai perdendo o tamanho, você já começa perdendo o tamanho. E, cara, você não se pode dar o luxo de perder 3 jogadores seus por lesão, praticamente. Tão pouco você também ter aqueles cold streaks por parte do Tyler Hero, por parte do Duncan Robinson. Tudo tem que ser perfeito. O Dragic perdeu o pé no primeiro jogo, o Ben Adebayo estava jogando só um braço no primeiro jogo, o Butler estava jogando machucado no primeiro jogo. Você coloca o Butler para jogar 50 minutos por jogo, cara, ele não estava mais aguentando no terceiro jogo para frente. Então é complicado. A gente fica com muitas perguntas de e se, mas, assim, foi o que foi. E, cara, Miami tá de parabéns por todo o trabalho que fez, por ter varrido praticamente o Milwaukee, porque, não, eles ganharam um jogo, cara, problema. Se você tem o cara que é 2 vezes MVP e é discutivelmente também um dos jogadores mais físicos e apelões da história, você não pode perder 4 jogos sem dar combate nenhum, praticamente. Então, assim, Miami fez um trabalho incrível. Eu tô muito curioso pra ver como vai ser daqui pra frente. Mas, cara, esse time do Lakers é aquele negócio que a gente sempre fala, a gente fica meio assim, que a gente sempre discute, como que seria o time perfeito montado em volta do LeBron e tal. Só que você tem... O LeBron, ele teve do lado dele, discutivelmente, o melhor jogador com quem ele já jogou. Sem nenhum demérito ao Dwayne Wade, que também é um dos melhores shooting guards de todos os tempos, mas, cara, o Anthony Davis é um patamar que é ridiculamente alto, um teto extremamente alto. É um jogador incrível. Então, assim, você junta isso, você junta o que possivelmente é o melhor jogador de todos os tempos, né? Com ressalvas, porque pra mim é o Jordan. Mas, e coloca possivelmente um dos melhores jogadores da atualidade, um do que vai ser possivelmente top 10, top 20 da história, é lógico que você vai ter um time incrível, né? E a única coisa, antes da gente seguir aqui pro último tópico, é a única coisa que, assim, cara, o Clippers, ainda bem que eu não apostei dinheiro neles, porque senão eu ia estar muito puto, cara. Porque, olha, meus parabéns, um time com um banco daqueles, com um time daqueles, simplesmente fez isso aí, né?
Ah, o Clippers... não tenho nem o que falar do Clippers, cara. Eu me decepcionei, tava botando hype que o Kawhi ia meter um lockdown no LeBron, mas, sabe, que time patético, mano. Só tenho isso pra falar, patético.
Bom, e como vocês viram a gente falando desse jeito que a gente falou de NBA nesse espaço que a gente tem aqui, a última coisa que a gente quer falar um pouquinho é contar um pouco por que a gente ama basquete, como que a gente começou acompanhar basquete e ver basquete. Essa questão de como a gente fala de esporte, eu vou tratar isso também em outros episódios que a gente vai ter futuramente de podcast. O fato de a gente tirar um tempo nosso diário para comentar no nosso grupo de WhatsApp, para vir aqui gravar o podcast, é porque a gente ama o esporte. Então, eu quero saber, eu quero pessoalmente, e acredito que o Andy também, contar um pouquinho disso, por que que a gente faz isso, por que que a gente ama tanto isso. Então, vou passar a bola pro Andy contar a história dele com o basquete, e aí depois volta para mim essa bola.
Então, a minha história com o basquete, ela é meio curiosa, né? Eu, como todo menino que cresce no Brasil, primeiro esporte, futebol. Jogava meu futebol, assistia futebol, só vivia pro futebol. Até que um dia, eu passando pela TV, vi um jogo de basquete. Decidi parar pra assistir, gostei, mas aquilo, né? Eu olhei, legal, vou tentar assistir. Comecei a perceber que vários dias passava, fui vendo as transmissões, assim, sabe, só curiosidade de assistir. Até que um dia, na escola, eu por ser mais alto, chegou o professor e falou assim, vem aqui, deixa eu testar um negócio em você, vamos jogar um basquete aqui, quero ver se você, sabe, consegue jogar. Fui jogando, fui gostando do jogo, comecei a jogar basquete. Lembrei que assistia, comecei a acompanhar mais de perto, fui decidindo o time, fui vendo do jogo, aprendendo sobre o jogo, fui jogando mais, tendo mais vivência com o esporte e acabei gostando, amando o basquete. Então, foi bem assim, né? Foi pela curiosidade da TV, de assistir um pouco os jogos. Agora eu não vou lembrar qual foi o primeiro jogo que eu vi, né? Mas curiosidade de criança, de começo de adolescência ali, de mudar um pouco os hábitos, né? E começar a praticar outras coisas também que acabou virando essa paixão, né? Que agora acompanho loucamente, faço quase tudo, jogo quase semanalmente. Então, foi bem numa curiosidade de criança mesmo, que querendo descobrir novas coisas, que acabou surgindo essa paixão no basquete aí.
Bom, indo pra minha parte, a minha história com basquete, eu acho que até por conta de geração, eu comecei a gostar de basquete por causa de Space Jam. Eu lembro que eu vi o filme e eu fiquei apaixonado, falei, meu Deus, isso aqui é perfeito. Enchi o saco de todo mundo por causa de basquete. Na época também, logicamente, gostava de futebol. É igual ele falou, criança brasileira, você coloca uma bola no chão, você vai chutar e é isso. Só que eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso. Tipo, basquete, basquete, basquete. E meu avô, ele montou uma tabela pra mim e colocou no quintal de casa e eu ficava arremessando tudo errado. Porque eu era muito pequeno, devia ter, 6 anos, cara. E a tabela ficava muito alta. E aí foi nessa, até que por conta do meu avô e do meu tio sempre trabalhando com tecnologia, a gente tinha computador em casa, eram os computadores pra época que eram bons em casa, isso era tipo 2001, 2002, né, felizmente privilegiado, tinha acesso à TV a cabo, então eu lembro que passava basquete na TV a cabo, e eu não me recordo exatamente o primeiro jogo que eu vi, mas eu lembro que quando eu comecei a prestar atenção, tava passando jogos playoffs e tinha um time muito legal que eu tava vendo, que era o Sacramento Kings. Cara, era um negócio maravilhoso, tipo, era um time que jogava muito bonito, especialmente o Chris Webber e o Mike Bibby, que são as minhas duas primeiras referências de basquete. E comecei a ver, comecei a gostar e tal, e eles estavam jogando contra o Lakers, o Lakers acabou ganhando a série. E beleza, não me recordo de ter visto as finais, mas depois comecei a ir vendo de pouquinho quando passava. 2004 teve as Olimpíadas. Eu adoro ver Olimpíadas sempre por causa de basquete. Então, tipo, cara, amei as Olimpíadas. Se não me engano, foi as Olimpíadas que a Argentina ganhou a medalha de ouro. E foi o time que levou um couro, o time americano que levou um couro também nas Olimpíadas, que ficou, né, aquele bagulho que depois foi criado o Redemption Team em Beijing, né, em 2008. E, cara, a partir daí eu comecei a acompanhar mesmo. E era aquele negócio, eu ia pra internet pesquisar, ia em comunidade de Orkut, fórum, todo tipo de coisa. A primeira pesquisa que você faz quando você vê um esporte novo, fala assim, quem que é o maior campeão? Então, o que que apareceu? Boston Celtics. Eu falei, legal, vou torcer pra eles. Nessa época também eu tinha que ficar produzindo um monte de coisa, eu copiava artigo da ESPN, SportsCenter, cacete a 4, e jogava tudo no tradutor, né, que era um tradutor ruim ainda, não era o Google Tradutor. Era tipo um tradutor X que eu achava na internet e que traduzia tudo mal e porcamente, né? Ou então pedia pra pessoas traduzirem.
Aquelas tradução literal, né? Que não tem nada de expressão. Sai umas palavras aleatórias.
Não, e fora... É, e fora que era... quando você pega coisa de basquete, os termos são muito específicos. Não tem como você traduzir pick and roll. Não tem como você traduzir expressões... Tipo, a gente tem, logicamente, arremesso. Dificilmente eu falo arremesso, eu falo chute. Porque, tipo, você pega direto do shooting, né? Que é, tipo, de você atirar a bola, se você for traduzir em inglês literal, né? Só que, assim, é coisa que eu pego porque, pô, o material que eu tinha era material em inglês. Então, tipo... Shooting, você vai falar chute, tipo, acabou, é isso. Dunk, que é enterrado, você vai falar, ah, o cara dunkou em cima do maluco. Então, você tem essas coisas também. Na época, né, comecei então a torcer pro Boston Celtics, porque o Boston Celtics tava uma bosta naquilo. Eu peguei um pouquinho atrasado a época que eles foram na final de conferência com o Nets, e fui acompanhando. E assim, fui me apaixonando por certos jogadores. Eu gosto muito de jogadores que são... os power forwards, que hoje a gente fala que é unicórnio, que na época era Chris Webber, Kevin Garnett, Amar'e Stoudemire, Paul Gasol, Tim Duncan. Pra mim, esses caras são tipo, o ápice do basquete no geral. E eu me apaixonei pelo esporte e eu comecei, depois que eu fiquei um pouquinho mais velho, né, tinha lá meus 11, 12 anos, comecei de fato, entre aspas, né, estudar basquete. Que aí já tinha mais material disponível, então já tinha um negócio mais fácil, e comecei a ir atrás. E um pouco depois disso, lá por, acho que foi 2011, 2010, eu já acompanhava basquete, tipo, sério, assim, sempre via finais, sempre tava atrás. Meu primo Victor, que já participou de outros podcasts, a gente sempre falava sobre e tal, já tinha visto o Celtic ser campeão, tinha visto o Celtic ser campeão de novo. Eu já tava naquelas e foi quando eu descobri podcast efetivamente. E eu comecei a ouvir uma série de podcasts gringos mesmo sobre basquete. E, cara, daí desandou de vez. Daí eu virei nerdão mesmo de número, estatística e o cacete A4. Foi uma época que tava tudo que era sobre o LeBron, que ele tava em Miami. Tudo que era sobre o LeBron, tipo, ah, porque o LeBron, na terça-feira, chuvosa, que faz 32 graus. Ele fez tantos pontos. Essa é a primeira vez que na terça-feira chuvosa, né? LeBron fez tantos pontos.
Famosas estatísticas americanas.
Sim, e cara, isso pra mim foi tudo. E por conta dessas coisas, por conta de Space Jam, que é o melhor filme de todos os tempos de esporte, é que eu tô aqui hoje, é que eu tô com o André, porque foi criado aquela desgraça daquele grupo de WhatsApp. E é por isso que a gente tá aqui comentando com vocês e vai aparecer mais vídeos.
Então, puxando o gancho de filme aí, né, o filme de referência pra mim, que sou, não é tão mais novo assim, né, mas sou mais novo que o Pedro, é Coach Carter, né, o filme de referência pra mim.
É maravilhoso.
E só puxando a bola pro time, né, que ele é Celtics, eu também sou, e assim como ele não foi Celtics de primeira, né, tipo, teve um time que olhou antes ali, mas definitivamente foi torcer pro Celtics, eu gostava muito do Indiana Pacers, por causa de um certo jogador chamado Paul George, porque ele foi o primeiro jogador que eu vi e falei, mano, esse cara é muito bom, me inspirei nele, porque eu sou meio alto, né, tenho uma envergadura grande, tanto que todas as camisetas que eu tenho são de small forwards, eu tenho camiseta do Paul George, do LeBron, do Kevin Durant, do Paul Pierce, todos são small forwards, alas, então gostava muito dele, mas sou Boston Celtics, porque... foi um time que eu vi, né, que me chamou a atenção, até pelo fato de ser o maior campeão e ser do time de Boston, que é da cidade dos times que eu torço, então fui Boston Celtics por isso.
E é isso, né, tem coisas que a gente também poderia falar, mas que eu prefiro guardar para outras pautas, então esperem aí ver mais coisas relacionadas ao basquete enquanto a temporada não volta. Draft vai rolar logo menos também, só que esse draft é uma bosta, então não sei se a gente vai cobrir draft, porque, sinceramente... falar sobre LaMelo Ball, puta que pariu, né? E pô, o moleque é bom, mas, né? Calma lá, gente.
Ah, nem vale a pena. E só ele também, né? Não tem mais ninguém nisso. Tem o Wiseman ali e acabou.
O draft do ano que vem vai ser muito bom. Esse vai ser realmente gostosinho de ver. Mas, gente, é isso. A gente encerra por aqui hoje o programa. Foi um resumo geral, não foi aquele programa que normalmente vocês estão acostumados, teve muito mais monólogos por parte minha e do Endo, porque a ideia é realmente essa, eu quis fazer dessa maneira porque é uma maneira que eu vejo podcast do The Ringer, que é com o Bill Simmons, podcast do Ryan Russillo, que é do The Ringer também, que sempre eles fazem esses monólogos, o NBA Show, eles costumam fazer esses monólogos, eles costumam ser um pouquinho mais dinâmicos, porque eu acho que assim, quando a gente faz o podcast, você colocar o diálogo, o debate, ele é bom, mas se vocês olharem os programas antigos que eu vou deixar aí, vocês vão conseguir acompanhar no feed, vocês vão ver que muitas vezes tem ou tem a mesma informação repetida várias vezes, ou então tem coisas que não dizem muito sobre a análise, uma análise muito vaga. Então assim, eu prefiro deixar mais enxuto, prefiro deixar mais bonitinho, menos pessoas, então é isso, não significa que vocês vão ver só eu e o Andrew, eu provavelmente vocês vão ver porque eu sou o host, sou o dono dessa bosta, mas é isso, né? Vocês podem encontrar a gente no Spotify, se você tá ouvindo isso, logicamente você deve estar ou no Spotify ou no feed. Vocês conseguem encontrar a gente em qualquer agregador também, tá? É só jogar show de bola com um X. contatoshowdebola@gmail.com pra você mandar o seu feedback. Se você quiser dar uma sugestão de pauta, fica à vontade também, porque a frequência desse programa, eu não sei muito bem como vai ser ainda. Eu vou editar isso aqui, vou lançar, vou ver os próximos programas como é que a gente faz. Não sei se vai ter uma frequência muito boa, mas como eu vou entrar de férias, provavelmente vocês vão ter aí. Eu vou tentar preparar bastante coisa. Mas mandem sugestões de pauta, indiquem pros seus amigos também, tá? E, gente, é isso. Agradeço demais vocês ouvirem, terem essa confiança na gente. Eu, quando comecei a fazer isso aqui, há muito tempo atrás, eu já tive minhas dúvidas de como fazer, de como não fazer. Não queria deixar isso aqui abandonado, mas deixei, porque eu não gostava do jeito que outras pessoas editavam, eu gostava do jeito que eu fazia. Eu sempre tive um carinho muito grande por isso, eu sempre tive um carinho muito grande pelas pessoas que me ajudaram nisso. Andrew, Vitor, Deco, enfim, Zanco e demais, que sempre me ajudaram com o programa, montando pauta, editando, no caso foi só eu, mas o Victor também, mas ajudando no geral isso aqui ser realidade, porque isso aqui é um negócio que eu gosto de fazer, eu gosto de falar pra vocês, eu gosto de transmitir as coisas que eu experienciei, eu gosto de debater sobre esporte. Então, mais uma vez, agradecer ainda por estar participando comigo.
Opa, é sempre bom participar, gosto muito de gravar, gosto muito de falar, e sempre que quiser, tiver oportunidade aí, estamos aí sempre para ajudar. É isso.
E vocês por estarem ouvindo. E, meus queridos, até mais. Fiquem em casa. Se você não conseguir ficar em casa, tome cuidado, por favor. E quando tiver vacina, vai ter gente correndo pela lá na rua. E é isso aí. Parabéns de novo aos Lakers por terem ganhado o título da NBA. Vamos ver agora como é que vai ser essa temporada, esse restante de temporada da NFL, que já foi uma bagunça. E, felizmente, a gente vai conseguir tentar muito mais, porque a gente vai começar a falar de futebol. Então é isso. Até mais.
Tchau, tchau! Tchau, tchau!